Vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos já connosco o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel, a quem saúdo em nome da Comissão e agradeço a disponibilidade e o ajustamento da agenda que fez para conseguir estar hoje aqui. A nossa reunião de hoje tem a ver com a apreciação, na generalidade, de três apreciações parlamentares, a 112 do CDS-PP, a 104 do PCP e a 117 do Bloco de Esquerda. E todas elas visam a concretização da transferência de competências para os órgãos municipais no domínio de proteção e saúde animal e de segurança dos alimentos. Os grupos que apresentaram estas apreciações parlamentares terão, no período inicial, 3 minutos cada para fazer a sua apresentação. Depois, o Sr. Secretário de Estado terá 3 minutos, a que se segue a ronda por todos os partidos políticos com 3 minutos cada, e o Sr. Secretário de Estado terá, no fim, depois, entre 10 a 15 minutos, em função daquilo que forem as questões levantadas. E assim terminamos a nossa... Assim terminamos o nosso período. Sendo que, por último ainda, o CDS-PP, que foi quem fez a primeira apresentação, uma vez que os outros vieram por arrastamento, terá 2 minutos a encerrar esta apreciação parlamentar. E eu passo de imediato a palavra ao CDS-PP, a senhora deputada Patrícia Fonseca, tem 3 minutos, que eu agradeço que respeite, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e Sr. Secretário de Estado. O CDS sempre tem afirmado que é favorável a um processo de centralização de competências para as autarquias locais, mas que há um conjunto de critérios que deveriam ficar assegurados. Temos também afirmado que este processo tem sido desenvolvido a conta-gotas, com uma série de falhas, que confere mais uma transferência de encargos e tarefas para as autarquias, que houve muita coisa que ficou por estudar, por analisar e que faltou também o envolvimento de autarquias, populações, organismos e instituições. O caso concreto, e portanto apresentámos já algumas apreciações parlamentares relativamente a outros diplomas, no caso concreto deste diploma, o CDS entende que a garantia da segurança alimentar e de sanidade animal resulta de um modelo de serviços veterinários com uma cadeia de comando único, verticalizada, independente e profissional, que tem sido assim até agora e que tem permitido controlar doenças e responder a várias situações de emergência com bastante eficácia. Com este Decreto-Lei 20, os médicos veterinários municipais passam a depender funcionalmente do Presidente da Câmara, ao contrário do passado, ou de alguém em quem ele delegue funções, o que, na nossa perspectiva, constitui um desmantelamento da cadeia de comando vertical. Há também um risco real de conflito de interesses, porque os autarcas desejam o desenvolvimento económico dos seus concelhos, como é óbvio, todos o desejam, e podem ver-se na situação de terem de encerrar ou fiscalizar estabelecimentos agroalimentares, talhos, matadores, outro tipo de estabelecimentos, como aliás aconteceu muito recentemente uma situação que nos relembra esta questão em Mirandela, e os municípios também são eles próprios proprietários ou acionistas de unidades de abate, o que pode conferir de facto um conflito de interesses. Entendemos também que este Decreto-Lei coloca em causa os princípios de defesa da saúde animal, porque qualquer doença animal não tem, como é óbvio, limites geográficos, não conhece fronteiras municipais e, por isso, não pode ser decidido nem coordenado por vários presidentes de Câmara em simultâneo. Em suma, este Decreto-Lei coloca em causa o cumprimento de compromissos também comunitários por incumprimento dos planos de controlo que têm elevada complexidade e requerem um elevado grau de especialização. Também coloca em causa a credibilidade de um setor que releva para a economia nacional, é exportador de mais de 1.000 milhões de euros e coloca em causa, por fim, mais grave ainda, penso que o mais grave disto tudo é que coloca em causa a saúde pública e a saúde animal. Há, inclusivamente, um parecer da Federação Europeia de Veterinários que regulamenta, onde diz que a regulamentação comunitária em matéria de segurança alimentar tem como peça-chave a independência da autoridade competente, que isso é essencial para a qualidade e eficácia dos controlos e que qualquer delegação de competências tem de garantir essa independência. E por isso, Sr. Secretário de Estado, na nossa perspectiva, este processo de descentralização, vamos ter 278 autoridades competentes, estou a terminar, Sra. Presidente, é criticado pela Ordem dos Médicos Veterinários, pela Associação dos Médicos Veterinários Municipais, pela Associação Sindical dos Funcionários da ASAI, que manifesta solidariedade com aquilo e a posição que tem sido defendida pelos veterinários municipais, é criticado pelas organizações de produção pecuária, portanto, no fundo, pelas associações de agricultores, e eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, quem é que, afinal de contas, concorda com a aplicação deste decreto-lei para que ele tenha sido publicado?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A apreciação parlamentar deste decreto-lei sobre a transferência de competências para os órgãos municipais nos domínios da proteção da saúde mental e da segurança dos alimentos integra-se no conjunto de integra-se no processo de transferência de competências para as autarquias e, obviamente, que alguns aspectos da nossa apreciação relativamente a estas matérias se prendem com alguns dos elementos relativamente a esse processo que nós discordamos totalmente e que, na prática, este é também um exemplo disso, que há de facto é uma transferência de encargos para as próprias autarquias e não propriamente uma transferência de competências. Todo este processo não teve o envolvimento dos respectivos setores e relativamente a esta matéria, desde o início os representantes dos médicos veterinários, seja a Ordem dos Médicos Veterinários, seja a Associação de Médicos Veterinários Municipais, como exemplo, se manifestaram com bastantes preocupações relativamente ao conteúdo deste próprio decreto-lei, preocupações que vão no sentido, e consideram e que nós acompanhamos naturalmente, de que há aspectos de saúde pública que não estão devidamente salvaguardados, deixar competências desta natureza sob a responsabilidade dos municípios sem ter em conta a intervenção que é necessária do ponto de vista nacional. Há pouco a senhora deputada Patrícia Fonseca fazia a referência que, num caso de uma epidemia ou de uma doença, não conhecem limites e, de facto, o território é contínuo e não há lá nenhuma barreira, nem nenhum muro a dizer que dali não passa. E isto exige o quê? Exige, na nossa opinião, que haja, efetivamente, tem que haver orientações, tem que haver diretrizes, tem que haver uma intervenção do ponto de vista nacional para que possa haver uma intervenção mais eficiente, mais coerente por parte do Estado relativamente a estas questões. Nós, naturalmente, olhamos, como referi, olhamos para este processo no seu conjunto e, relativamente a estas matérias, consideramos e continuamos a considerar que não estão garantidas as condições para se proceder a qualquer transferência de competências para os municípios. E não estão garantidas condições, nomeadamente condições do ponto de vista dos meios para assegurar o cumprimento dessas mesmas competências. Eu queria ainda fazer a seguinte, para terminar, eu faço depois outra referência mais à frente, para terminar, este processo, na nossa opinião, não tendo garantidos os meios, não tendo garantidas as condições, não tem de facto pernas para andar. Sempre consideramos, e daí também termos apresentado à apreciação parlamentar, que a Assembleia da República não podia ficar à margem desta discussão e deste processo. Houve a lei que foi aprovada na Assembleia da República, mas, como todos sabemos, pois o conjunto de áreas setoriais teve o desenvolvimento nos termos de decretos-leis, e em que a Assembleia da República não tem essa oportunidade de intervir,
eu aliás, que tem termine,
através da apreciação parlamentar. Vou terminar. E como consideramos, de facto, que não estão garantidas as condições, a proposta que nós trazemos e que já entregámos na Comissão e na DAPLEN é, de facto, a cessação de vigência deste decreto-lei. Consideramos que é a solução mais adequada, exatamente para dar resposta às preocupações que colocamos. A necessidade de garantir a saúde pública, a saúde animal,
terminar.
A necessidade de haver uma intervenção coerente e eficiente por parte do Estado nestas áreas.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. A palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda defende um processo de descentralização, aliás, como está preconizado na nossa Constituição da República, já há muitos anos, em que essa descentralização deverá ser feita para órgãos eleitos diretamente pelas populações, nomeadamente freguesias, municípios e regiões. Sabemos que não temos aqui o patamar regional, também era um bocado difícil, mas, de qualquer modo, entendemos que isso é uma falha grave e que o Governo nunca apontou para esse figurino. Por outro lado, antes de tudo, também para dizer que este processo de descentralização foi um negócio feito a dois ou a três, se quisermos, entre o Partido Socialista, o Governo e o PSD. O que estamos aqui a discutir, nós também entendemos que serviços de âmbito universal nunca deverão ser alijados, portanto o Governo não pode ser responsabilizado nestas matérias, nomeadamente da saúde, nomeadamente da educação, segurança social, ação social, habitação e neste caso concreto, portanto, a proteção animal e a saúde alimentar. E é uma matéria muito grave o que estamos aqui a discutir, tendo em conta que também o Bloco pediu uma apreciação parlamentar desta matéria e também já entregamos uma cessação de vigência sobre este decreto de lei. Por outro lado, é preciso não esquecer que várias entidades, como aqui já foi referido, já se pronunciaram, fizeram duras críticas contra, sobre este decreto de lei, nomeadamente a Ordem dos Médicos Veterinários, a Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios, a Associação Sindical dos Funcionários da Autoridade de Segurança Alimentar e até a própria Federação dos Veterinários da Europa. E, no essencial, o Bloco de Esquerda até está de acordo com essas críticas que aqui foram plasmadas pelas várias entidades. Nós não podemos estar a brincar com serviços desta natureza, que são muito importantes e poderão ter consequências bastante graves. São serviços públicos de âmbito universal, como aqui disse, e é uma situação, se for para a frente, se não houver uma revogação, uma cessação de vigência deste decreto de lei, poderemos ter consequências, portanto, de grande amplitude. Portanto, como disse há pouco, próprias organizações internacionais colocam em causa este próprio decreto de lei. Na nossa opinião, também, portanto, a Organização Mundial de Saúde Animal, também, de acordo com os seus princípios preconizados, isto viola esses princípios, como seja a política de igualdade, de qualidade, aliás, de imparcialidade, de integração, independência, objetividade e organização. E é preciso ter em conta que, como dizem essas organizações, que há pouco frisei, portanto, há o risco de incumprimento dos compromissos comunitários, para sintetizar, a cadeia de comando vertical será desmantelada, há potenciais riscos de interesses, conflito de interesses, são colocados em causa, portanto, princípios, como disse, fundamentais da defesa e saúde animal, e aumentam as dificuldades, nomeadamente da ASAE, no âmbito da polícia sanitária. Portanto, no essencial, são estes pontos e que mais à frente também prosseguirei fazendo mais, elencando de forma pormenorizada mais estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E então agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado. 3 minutos também, faz favor.
Bem, renovo os meus cumprimentos à Sra. Presidente em Exercício e a cada uma das senhoras e senhores deputados. De forma muito rápida, como não pode deixar de ser, e permitam-me aqui 2 ou 3 pressupostos que têm que estar presente nesta discussão e depois também chegar aqui a 2 ou 3 conclusões que têm a ver com a Lei 50 e o Decreto Lei 20. 2 ou 3 pressupostos que se põem em primeiro lugar. Por um lado, hoje no país existem 150 veterinários municipais num conjunto de 278 municípios. Ou seja, há 128 municípios que não têm veterinário municipal. Ponto. Cabe às Vossas Excelências fazerem algumas conclusões sobre isso. Segunda referência que é muito importante. O veterinário municipal é, desde há muito, desde o século passado, um funcionário municipal. Faz parte dos quadros do município. O Presidente da Câmara tem autoridade disciplinar sobre o funcionário municipal, veterinário municipal. Tem aqui uma situação ambígua na nossa ótica. Ou seja, ele sendo funcionário municipal desde há muito, e sendo, fazendo parte dos quadros da Câmara Municipal, ele tem um vencimento que é suportado em 60% pelo município e em 40% pela de GAV pela Administração Central. Há aqui esta ambiguidade. Por outro lado, o funcionário municipal, nas suas tarefas, desenvolve tarefas e competências por conta da Câmara Municipal e dentro das competências da Câmara Municipal e desenvolve... Posso continuar? E desenvolve tarefas e competências por conta da DGAF. Por isso, é um técnico que, sendo municipal, tem dupla tutela, como se costuma dizer, tem dois amos a quem servir. Embora em causa esteja sempre a saúde pública. Mas há estas duas referências. Por isso, ele presta serviços em nome do município e presta serviços em nome da DGAF. O que se pretende com este diploma, em traços muito gerais e sem prejuízo, depois de podermos esmiuçar naquilo que é o nosso dia-a-dia. Aquilo que se pretende é, por um lado, o médico veterinário fazer rigorosamente aquilo que ele faz ao dia de hoje. Ou seja, continuar a exercer as competências que ele exerce por conta do município e continuar a exercer as competências que ele exerce por conta da DGAF. Porém, com, digamos, a transferência de competências, estas competências que ele exerce por conta da DGAF passará a exercer por conta do município. Ou seja, o município assume como suas as competências que hoje são da DGAV. E daí que o veterinário municipal passa a reportar exclusivamente ao município, ao presidente da Câmara. Não tem reporte funcional com a DGAV. E a Câmara Municipal acumula com as competências que já tem hoje, aquelas competências que hoje são exercidas pela DGAV através do veterinário municipal. Em traços gerais, o dia-a-dia do veterinário é rigorosamente o mesmo, o município ficará, digamos, com mais essas competências. Para, digamos, terminar, que é uma questão que fica aqui, que sempre tem muito aberto, nomeadamente com a ordem dos veterinários, que era os matadores que passavam a ser fiscalizados pelo veterinário municipal. Estamos a falar de matadores com a categoria 3, e isto representa no nosso país 12 matadores. E 12 matadores que situam-se em 7 municípios, nomeadamente aqueles que têm uma grande tradição de leitão assado. É aí que se situam esses 7, é nesses 7 municípios e esses 12 matadores, e é deste universitário, neste universo que estamos a falar. Para rematar, efetivamente, de todas as entidades que referiram, a Ordem dos Veterinários pediram-nos uma audiência, falámos com eles não há muito tempo, esclarecemos a maior parte das coisas e esclarecemos também a maior parte desse alarmismo. Há uma coisa que não conseguimos esclarecer, é que os senhores veterinários tinham ou têm a pretensão de reportarem só à DGAV, terem só uma tutela, mas isso aí nós não conseguimos lá chegar. Porque já hoje a tutela, nomeadamente disciplinar do veterinário municipal, é do município e não da DGAV. Isso.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos então agora à ronda dos diversos grupos parlamentares. Eu dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Lima Costa, do PSD. Faz favor. 3 minutos, certo? Ah, não, afinal não é. Ah, pois é, sim, o André Costa Lima. Certo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e gostaria, antes de mais, de lembrar que o PSD encara a descentralização de competências nos municípios e nas freguesias como um dos pilares estruturantes de uma verdadeira reforma do Estado. E o PSD orgulha-se do trabalho feito no reforço do poder local ao longo dos últimos 40 anos e, a esse respeito, não recebe lições de ninguém. Foi com esta permanente atitude de valorização das autarquias locais que o PSD promoveu em 2018 um acordo com o Partido Socialista sobre descentralização, graças ao qual competências muito diversas serão descentralizadas nos municípios. Feito este ponto prévio e relativamente à apreciação parlamentar do Decreto-Lei Setorial sobre Proteção e Saúde Animal e Segurança Alimentar, a primeira coisa que devemos dizer é que, pela sua sensibilidade, se exigia do Governo um cuidado muito especial que julgamos não se ter verificado. Foi um decreto-lei feito em cima do joelho. O melhor exemplo é o facto de o próprio Governo, ao contrário do que o Sr. Secretário de Estado aqui tentou fazer, não saber com rigor quantos estabelecimentos industriais que utilizam matéria-prima de origem animal, incluindo matadores, e quantas explorações pecuárias passarão para a alçada dos municípios. O Governo, com uma grande ligeireza, diz que são pouquíssimos casos, 16 matadores, disse há pouco, mas informações fidedignas, 12 matadores, mas informações fidedignas de que dispomos mostram que são mais de 80% dos estabelecimentos industriais e das explorações pecuárias que saem da alçada da Degave. Portanto, tudo isto foi feito sem uma base sólida, numa matéria de grande responsabilidade, que o Governo encarou com alguma leviandade, leviandade essa da qual podem resultar riscos e em relação aos quais o PSD, como partido responsável, está preocupado, destacando apenas aqui dois. Em primeiro lugar, pode haver riscos ao nível da segurança alimentar, porque se há autarquias com grande capacidade financeira e de recursos técnicos e humanos, há outras mais pequenas, sem recursos financeiros, técnicos e humanos, para se constituírem numa espécie de autoridade nacional de saúde e bem-estar animal e de segurança alimentar no seu território. E nesse sentido, esta desresponsabilização do Governo de uma competência quase que de soberania pode ser um presente envenenado para essas autarquias. E, em segundo lugar, pode haver também riscos comerciais que têm de ser evitados. Em tempos de grande volatilidade dos mercados, em função de um pequeno problema pontual, confiança é a palavra-chave. Se um potencial importador, por exemplo, dos Estados Unidos, de um qualquer produto português de origem animal, perguntar ao produtor quem é a autoridade de segurança alimentar e obtiver como resposta que é o Presidente da Câmara do seu Conselho, por mais competente que ele seja, e são todos naturalmente muito competentes, disso não temos dúvidas, esse importador desconfia. Em suma, este decreto-lei parece não garantir a 100% a salvaguarda de riscos deste género, não sendo por isso espantar a unanimidade na sua contestação por parte das organizações do setor, a Confagri, a CAP, a CNA, a FENA Pecuária, todos sem exceção, e por isso, Sr. Secretário de Estado, perguntava-lhe, conscientes, PS, e suponho que todos os partidos, e nós em particular, conscientes de que neste domínio há muitas matérias a descentralizar, não julga o Sr. Secretário de Estado que se deve aprofundar este dossiê e se deve gerar, de alguma forma, espaço para essa análise mais ponderada da parte do PSD, da nossa parte, estamos totalmente disponíveis para se proceder a essa análise mais cuidada na próxima legislatura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro, do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento aos senhores deputados para dizer, começar por dizer, aliás, que já aqui foi referido, mas Portugal continua, de facto, a ser um dos países mais centralistas da Europa. E a falta de regionalização, a descentralização de competências para autarquias, freguesias, municípios e regiões é um passo importante nesse sentido. Por isso, quero relevar aqui a vontade descentralizadora deste governo. Compreendemos as preocupações que aqui foram colocadas, mas um processo de descentralização sem transferência de competências não é, de facto, um processo de descentralização. Por isso, nesta área que estamos aqui a falar, de facto, pode haver algumas preocupações, mas é importante que se faça. Aliás, todo este diálogo tem sido feito com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Por daí que temos também que relevar que as autarquias também foram ouvidas em todo este processo. E nós sabemos que a maior proximidade das autarquias aos agentes económicos vai traduzir com certeza uma maior eficiência na atuação também dos médicos veterinários. Nós sabemos, e é importante referir também, que os médicos veterinários são um pilar fundamental para a proteção da saúde pública e para a segurança alimentar, obviamente, e continuarão a ser. Nesse sentido, eu penso que a questão desta transferência de competências para os municípios não vai trazer, enfim, estas preocupações todas que aqui foram referidas, mas, pelo contrário, de uma forma gradual, podemos trazer uma melhoria, inclusive, na própria atuação da, digamos, dos veterinários e da saúde pública, da proteção da saúde pública. E relativamente àquilo que também foi aqui colocado, que os municípios, enfim, que mais pequenos, sobretudo, que têm falta de veterinários municipais, ou que têm poucas receitas, é evidente que os municípios também ficam habilitados, digamos, a criar receita de suporte à atividade de controle e fiscalização, que servirá de suporte, digamos, aos custos que terão com esta competência. Daí que entendemos que vale a pena prosseguir neste sentido das transferências de competências, percebendo também e compreendendo estas preocupações que aqui foram tidas, mas vamos trabalhar para que, de facto, haja uma melhor conciliação entre os vários interesses que estão em causa. Nós confiamos nos médicos veterinários, entendemos que, de facto, eles são muito importantes e são fundamentais na proteção da saúde pública e na segurança alimentar, e acreditamos que possa, em todos os municípios, haver médicos veterinários competentes e capazes de fazer este trabalho. Daí que não concordamos com esta transferência de competências e não concordamos, obviamente, com esta apreciação parlamentar que aqui nos traz. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto, efetivamente, na opinião do Bloco de Esquerda, não se trata de uma descentralização de competências, mas sim de uma municipalização de competências. E esta municipalização, ou se quiserem, descentralização de competências, na opinião do PS e do PSD, não recomenda que seja feita em escala municipal. E neste caso concreto, os serviços veterinários são instrumentos essenciais para a proteção da saúde pública no que respeita à segurança alimentar, na promoção da saúde e bem-estar animal, saúde pública e saúde ambiental, assim como para a sustentabilidade do setor económico agropecuário. E este decreto-lei irá colocar em causa tudo isso e cujas responsabilidades, enfim, terão que ser assacadas ao Governo, ao Partido Socialista e também ao PSD, que apoiou esta descentralização. Não vale a pena agora o PSD chorar lágrimas de crocodilo, porque apoiou, o PS apoiou o Governo nesta matéria. E, Sr. Secretário de Estado, não podemos brincar com assuntos demasiado sérios, como sejam a proteção e saúde animal e a segurança dos alimentos, ao passar estas competências para 308 ou 278 municípios. E várias entidades, como há pouco aqui já foi dito, criticam este decreto-lei, pelas razões que aqui já falamos. Os serviços veterinários deverão funcionar de acordo com normas europeias, dependentes de uma autoridade central, e não dos tais 278 municípios, para prevenir e responder com eficácia e rapidez a graves situações que ocorreram no passado, e refiro, por exemplo, a BSE, encefalopatia espongiforme bovina, a PPCB, peripneumonia contagiosa dos bovinos, e a própria gripe das aves. Portanto, isto é uma matéria muito importante e que é necessário que haja a tal cessação de vigência destes decretos-leis, deste decreto-lei, para que a situação seja repensada. Portanto, seja repensada no futuro, na próxima legislatura. E, além disso, matérias como esta devia ter existido um maior envolvimento da Assembleia da República sobre este próprio decreto-lei. E as várias entidades que há pouco aqui foram referidas e com as quais o Bloco de Esquerda, do modo geral, até concorda, por exemplo, a própria Ordem dos Médicos Veterinários, levanta aqui um conjunto de situações onde diz que pulverização do processo de decisão em saúde animal e segurança dos alimentos, desarticulando a autoridade nacional, é verdade. Aumento elevado dos custos dos municípios e uma enorme duplicação de funções e de recursos humanos necessários, também já se falou aqui. Uma menor eficiência na gestão e qualificação de recursos, é verdade. Permitir-se-á grande disparidade na aplicação de critérios de controle, de inspeção e de execução de planos sanitários de controle de doenças, também é verdade. E, inclusivamente, as auditorias realizadas por parte da Comissão Europeia e países com quem temos acordos comerciais passarão a ser feitos pelos municípios. Portanto, há aqui normas europeias de instâncias até internacionais que ficam colocadas em causa. E só para terminar, portanto, espero bem que o Governo pense, e o próprio Partido Socialista também, a nível do Parlamento, no plenário, porque nós, como disse há pouco, também entregamos uma cessação de vigência deste decreto-lei. Muito obrigado.
Muito obrigada. A palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, O Sr. Secretário de Estado é Secretário de Estado das Autarquias Locais e, de facto, este diploma, eu penso que tem uma grande diferença relativamente aos outros diplomas da descentralização. É que aqui, no âmbito dos setoriais, é que aqui não está em causa, o problema não é a transferência de uma tarefa sem recursos para as autarquias. Aqui o que está em cima da mesa e o principal problema é um problema de saúde, segurança alimentar, saúde pública e saúde animal. De facto, é pena que não esteja aqui o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação para poder responder a algumas questões que aqui estão a ser colocadas. Mas o Sr. Secretário de Estado falou-nos da questão de só existirem 150 médicos veterinários municipais em 278 municípios. Esse não é um problema que seja resolvido. Não é por este problema que este decreto-lei existe, porque para isso estavam aqui em cima da mesa para discussão neste Parlamento, nomeadamente um projeto de lei do CDS, mas também de outros partidos, que tinha regulamentava, pretendia alterar esta regulamentação e que, aliás, não foi discutido antes porque estava à espera do processo de descentralização, que foi tardio. Aquilo que está em causa é precisamente a desvinculação, a quebra do vínculo funcional à DGAV. O médico veterinário municipal exerce funções sob a alçada da Câmara e outras que eram sob a alçada da DGAV, sob tutela da DGAV, vínculo funcional à DGAV, e que agora este decreto de lei, ao qual também o CDS-PP apresentou um projeto de resolução para cessação de vigência, este decreto de lei que pretende retirar esse vínculo funcional, e é isso que está em causa, e é a quebra deste vínculo funcional, é esta quebra da estrutura vertical que está em causa e que põe em causa a saúde animal, a saúde pública, porque o Sr. Secretário de Estado diz que está a abanar com a cabeça, mas eu vou-lhe dar dois exemplos. O exemplo, por exemplo,
da língua... aquilo some mais um minuto e vinte.
Ah, está bem, acho... obrigada, eu estava a achar que tinha sido muito rápida. Eu vou-lhe dar dois exemplos. O exemplo, por exemplo, da língua azul. Quando há um processo de língua azul, os veterinários têm de atuar. Talvez não seja, continua na DGAV, porque a grande maioria das explorações não são de classe 3, mas como disse o deputado Lima Costa, é muito bem, 80% das explorações pecuárias e também dos estabelecimentos, fico pelos números que nós temos e que são parte deles, são números oficiais, Sr. Secretário de Estado, existem 136 mil explorações de classe 3 e de tensão caseira, são 80% das explorações pecuárias, são números da DGADRE. Para além de não falar das questões das explorações, que não tenho tempo, dos estabelecimentos comerciais, que por uma resposta que temos aqui da APA, nos levam a crer que são muitos mais do que aqueles que o Sr. Secretário de Estado diz. Mas eu pergunto, por exemplo, o que é que o Sr. Secretário de Estado tem a dizer quando a autarca de Mirandela, que aliás é médica veterinária de profissão, foi deputada nesta Assembleia da República, diz, a Presidente de Câmara pede admissão do Inspetor-Geral da ASAI por considerar irresponsável o que faz. E diz mesmo que o Inspetor-Geral, do lugar onde está sentado em Lisboa, não sabe o impacto que uma decisão destas tem na exploração no município. E qual foi a decisão da ASAI, determinou a suspensão da atividade de um estabelecimento por ausência do número de controle veterinário, por incumprimento de requisitos de higiene, estou a terminar, Sra. Presidente, incumprimento de requisitos de higiene, de produtos anormais avariados, carne imprópria para consumo, toneladas de carne imprópria para consumo, que ia parar aos estabelecimentos. E faça isto, aquilo que a autarca de Mirandela faz, por considerar que é a defesa do seu município, considera que é um ataque à região e aos produtos alimentares, que em 2015 houve um alegado situação de botulismo, que não foi alegado, houve uma situação real, e faça situações destas, aquilo que este diploma vem fazer é pulverizar situações destas, criar um risco enorme. E aquilo que me parece, muito honestamente, para concluir mesmo, é que o Governo parece aquele condutor que vai na estrada em sentido contrário e diz, estes malucos vêm todos em contramão, porque de facto nós não vimos ninguém, sem ser o Governo e o PS, a defender este diploma, porque toda a gente diz que está contrário a este diploma.
Senhora Deputada Paula Santos, do PCP, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Ouvi com atenção, naturalmente, a intervenção do Senhor Secretário de Estado, e a verdade é que, do conjunto de argumentos que trouxe, aquilo que nós verificamos é que este diploma, o que faz, ou o que é uma profunda desresponsabilização do Governo sobre aspectos que são fundamentais e que devem ter naturalmente uma intervenção do ponto de vista nacional. O Sr. Secretário de Estado não responde, por exemplo, se há um conjunto de responsabilidades da área da saúde animal que são de âmbito do município, o município intervém no seu território. Se, voltando ao exemplo da doença, que extravasa naturalmente vários territórios, o município não pode ir intervir ao território do lado. O Sr. Secretário de Estado a dizer, mas eles depois articulam-se entre si. Ó Sr. Secretário de Estado, a verdade é que a forma de atuação, a intervenção, não é desta forma a mais eficaz. Aliás, os municípios até podem adotar estratégias diferentes relativamente ao mesmo problema e podem ter opiniões diferentes relativamente ao mesmo problema. E aqui é que está a questão de fundo, uma das questões de fundo relativamente a este diploma, é que não permite, perante alguma eventualidade que possa acontecer, como já aconteceu no passado, uma intervenção eficaz para poder debelar o mais rapidamente possível. E esta é uma preocupação, claro, que fica. Estamos a falar da saúde animal, estamos a falar de segurança alimentar, estamos a falar de saúde pública e não há resposta relativamente a este problema. O Sr. Secretário de Estado faz referência ao número limitado de veterinários municipais que hoje existem, dizendo que são 150, mas o Sr. Secretário de Estado, são 150 porque cada GAVE não reconhece mais. E não reconhece mais porquê? Porque não quer assumir a respectiva comparticipação financeira. Esta é que é a verdade relativamente a esta matéria. Porque há, de facto, não deve faltar médicos veterinários para trabalhar, não deve faltar quem tenha vontade de os contratar. Há, de facto, esta postura por parte do Governo, por isso não é sério vir dizer que este número é limitado relativamente a esta matéria. Nós não consideramos que haja aqui nenhuma ambiguidade, aliás. De facto, e aquilo que nós até propunhamos era a manutenção dos médicos veterinários com esta dupla função de poderem ser autoridade e ter algumas funções efetivamente que são da DGAV, porque é isso que permite também esta intervenção e esta uniformidade e coerência do ponto de vista do território. Mas a questão de fundo, e era essa que eu queria aqui colocar no tempo que me resta sobre este processo, é que, de facto, este processo de transferência de competências começou mal desde o início e prosseguiu sempre de uma forma errada. E nós não temos, de facto, que continuar um processo que quem está no terreno, e neste caso em concreto, todo o setor se manifesta contrário e tem levantado várias preocupações.
Terminou o seu tempo, senhora deputada.
E é preciso, de facto, uma intervenção. E daí propormos aqui, hoje, a revogação do decreto-lei. E é importante que fique clarificado também, havendo esta intervenção por parte da Assembleia da República, quem é que acompanha esta proposta do PCP? Porque temos aqui a oportunidade, vai ser votada na sexta-feira o projeto de resolução de cessação de vigência deste decreto-lei, e é importante, de facto, fique clarificado, porque preocupações foram várias levantadas, mas depois, no momento de intervenção, para, de facto, poder salvaguardar esse conjunto de preocupações, o voto é determinante para a revogação deste decreto-lei.
Agradeço que termine, Sra. Deputada. Obrigada. Pergunto ao Sra. Deputada André Silva, que está no corredor. Muito bem. Então, passamos a palavra ao Sr. Então, o Sr. Deputado não quer falar agora? Ótimo, obrigada. Então, passamos a palavra ao Sr. Secretário de Estado e, como tínhamos acordado, tem 10 minutos agora para falar, por favor.
Primeira questão, o Governo e particularmente eu não me esqueço que só chegámos a este processo de descentralização de competências com a parceria do PSD e com o acordo que foi feito com o PSD. E por isso é algo que na minha cabeça e na cabeça do Governo é algo que é claro e é algo que é presente. Dizer-vos que não reconheço crítica que as coisas e particularmente esta tenha sido feita em cima do joelho. A Assembleia da República, e bem, na minha ótica, exigiu ao Governo que todos os diplomas setoriais fossem consensualizados com a Associação Nacional de Municípios. E nós consensualizámos todos, sem exceção, com a Associação Nacional de Municípios. E este, em particular, para além de ser consensualizado com a Associação Nacional de Municípios, prevê a existência de uma comissão nacional que acompanhe a transferência de competências. E não só prevê, como esta comissão está constituída e a trabalhar em conjunto com a DGAF e com os municípios, em parceria, no sentido de facilitar e poder acompanhar aquilo que são as competências já transferidas para os municípios que aceitaram, digamos, exercer. Eu peço, digamos, desculpas por não vos ter chegado em tempo oportuno uma série de perguntas e respostas que estão publicadas no site dos municípios da DGAV, mas para ser mais simples a apreensão daquilo que são as respostas a perguntas que são comuns, mas julgo que elas ainda vão ser distribuídas porque mandámos hoje de manhã inúmeros correspondentes. Efetivamente, e isso foi esclarecido com a ordem dos veterinários, os ditos 80% dos matadores não é verdade. Aquilo que são classe 3 são, de forma rigorosa, 12 matadouros e elencos. E estabelecimentos, é outra coisa, os matadouros. João Dias de Carvalho, em Águeda, Restaurante Vidal Ferreira, em Águeda, Herménio Gaspar, em Águeda, Casa Sarmento, em Anadia, Leitão da Levira, Anadia, Casa Sarmento, Anadia, Restaurante Casa Abílio, em Aveiro, Restaurante Fonte do Corvo, em Leiria, António Ferreira Soares, Mialhada, Carlos Castelo e Filhos, Mialhada, Avimelo Rezende e Quinta dos Leitões, Sintra. São estes os matadouros classe 3 que passam a ter o veterinário municipal a fiscalizar a atividade dos mesmos. Ponto. Não são outros. São classe 2 e são classe 1 cuja fiscalização é e continuará a ser da DGAV. E isso ficou perfeitamente esclarecido e está esclarecido. Riscos de saúde pública, pragas, doenças nacionais ou regionais. A DGAV não perde poderes de coordenação nem de fiscalização. E por isso esses poderes, toda a Administração Central, continuam a existirem. Dando-vos um exemplo ao contrário. Há bastante tempo que o licenciamento de queimadas, fogueiras, fogo de artifício é dos municípios, é municipal. O governo não perdeu competência para impedir fogo de artifício ou queimadas naquele município, quiçá até no país inteiro, quando se justifique. E por isso a Administração Central tem sempre poderes de fiscalização e de coordenação, e neste caso também tem. E por isso, perante uma praga multimunicipal ou mesmo nacional, é a DGAV que coordena e que impõe e que fiscaliza. E por isso esses poderes, não é preciso estar a concertar município a município entre presidentes de Câmara, como é que vamos resolver o problema da língua azul. É um problema nacional ou regional, que será resolvido regionalmente ou nacionalmente. Esperemos que não haja, mas esses poderes não se perdem. Pergunta-me o Sr. Deputado António Lima da Costa, não devemos ponderar? Com certeza que sim, e devemos ponderar para aperfeiçoar. Nenhum destes 23 ou destes 21 diplomas setoriais que já foram publicados são diplomas perfeitos. Não são. Nós, no DLEU, já procedemos a correções a uma série de diplomas que se viu que era necessário corrigir, e por isso estamos abertos, e na reunião que tivemos com a Ordem dos Veterinários isso ficou claro, que estamos abertos a que pontualmente se corrija para que o funcionamento seja melhor, para que a saúde pública nunca seja posta em causa, que é isso que está, digamos, em questão. Eu sei que a minha missão aqui é responder a perguntas, não é fazer, mas eu pergunto aos seus deputados, como é que a Maria Antónia, que tem 12 galinhas e 15 coelhos, à sexta-feira vem trazer 3 galinhas e 4 coelhos para vender ao mercado municipal? Quem os fiscaliza? Sabem como é que é? É a DGAV? É a ASAI? E mercados municipais existem em todos. E este diploma traz uma coisa que era bom que a gente referenciasse. É que com este diploma, todos os municípios têm que ter veterinário municipal sem exceção. Ou seja, o município passa a ser autoridade em termos de saúde alimentar e por isso tem que ser exercida por veterinário municipal, que é um veterinário credenciado pela DGAV.
E a lei permite, porque sabemos que há municípios pequenos e sabemos que há municípios que se calhar não justifica ter um veterinário para a sua atividade, por isso a lei permite que mais que um município se possam associar para partilharem o mesmo técnico de saúde animal, o mesmo veterinário municipal. E essa será uma vantagem e será uma melhor cobertura para as Marias e para os Antónios, que produzem, digamos, muita carne, alguma carne, em pequeníssimas explorações, e que é o veterinário municipal que as acompanha e que segue esse procedimento até chegar, digamos, ao abastecimento público. E por isso nós, meu caro deputado João Vasconcelos, ninguém está a brincar com a saúde animal nem com a saúde das pessoas, por amor de Deus, quer dizer, para quem crê em Deus. Antes, pelo contrário, aquilo que se pretende é aproximar a fiscalização destas pequenas unidades, porque das grandes unidades elas estão mais que fiscalizadas. Por isso, mas das pequenas unidades, do pequeno produtor, é o município que lá está e é o veterinário municipal que faz isto. Sem prejuízo, e volto a dizer, que haja campanhas nacionais. Em termos muito objetivos, pode haver uma campanha nacional, digamos, anunciada e coordenada pela DGAF para combater a raiva no país? Com certeza que sim. Mas o município também pode ter uma campanha municipal para a raiva. Isto não se sobrepõe. Isto não se sobrepõe. Isto conjuga-se. E por isso, são funções e são funcionalidades em que, digamos, são coordenadas e são conjugadas e não está em causa nunca, por nunca ser, digamos, o problema da saúde animal, antes pelo contrário. É óbvio que não consigo, porque nem tenho meios de competência para isso, para ajuizar a tomada de posição da Sra. Presidente de Câmara de Mirandela, mas há de ter a sua razão, que se contrapõe às outras, mas isso é da vida, não é? E com certeza que estamos num Estado de Direito e alguém há de ajuizar isso, porque a ASAI não perde um milímetro das suas competências, um milímetro. Isto não quer dizer que o veterinário municipal, em funções municipais, não ganha alguns milímetros também nas suas competências de fiscalização, que ganha, e na nossa ótica, ganha e bem. E por isso, deixar bastante claro que a DGAV não perde competências de fiscalização, a DGAV não perde competências de coordenação, a DGAV não perde, digamos assim, competências naquilo que são atuações a nível regional ou a nível municipal, que deverá as coordenar em termos de eficácia ou de funcionalidade com os presidentes de Câmara, com certeza que sim, porque o veterinário municipal passa, digamos, a ser, na verdadeira acessão da palavra, não só de direito, mas de facto, um funcionário municipal sob a alçada do Presidente da Câmara. Disse.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E então, agora, para encerrar, dou de novo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, e tem 2 minutos, que agradeço que observe.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Agradeço as suas explicações, mas confesso que não fiquei convencida. Porque, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado disse que todos os municípios com este diploma passam a ter médico veterinário municipal, que se podem associar, mas, e que os médicos veterinários municipais ganham competências. Tudo isto era possível sem perder o vínculo, sem quebrar o vínculo funcional à DGAV, porque precisamente isto era o que está previsto num projeto de lei que o CDS, entretanto, retirou, porque não estamos em final de sessão legislativa, não temos tempo para o discutir, e que permite tudo isto que o Sr. Secretário de Estado disse que era importante e com o qual nós concordamos, mas sem perder o vínculo funcional à DGAV, que para nós é essencial e, aliás, não é só para nós, pelos vistos, é para todas as pessoas envolvidas. A Associação Nacional de Municípios foi articulada. O Governo articulou com a Associação Nacional de Municípios. É estranho que esta tenha sido a competência que foi assumida por menos municípios. Apenas 54 municípios, dos dados que nós temos, apenas 54 municípios aceitaram esta competência. E, portanto, foi aquela que foi menos aceite. Relativamente às unidades industriais, o Secretário de Estado vinca-se apenas aos matadores. Era preciso que falasse de todos os outros estabelecimentos comerciais que não são matadores e que são classificados pergunto a título de que regime legal ficam classificados como 1 e 2, porque nós não conseguimos entender, e pelas informações que nos chegam, são muitos mais municípios estabelecimentos e são os tais, que, os tais 80%. E, portanto, na nossa perspectiva e na nossa, apesar de todas as explicações que o Sr. Secretário de Estado aqui nos trouxe, nós continuamos a entender que o vínculo funcional ADGAV é fundamental, foi quebrado, não pode ser quebrado, que não é necessário que seja quebrado para que os municípios possam ter, cada um deles, os médicos veterinários municipais que necessitem e até intermunicipais, que era aquilo que constava no nosso projeto e que nós defendemos que haja uma articulação para economias de escala. No que entendemos, e para terminar, é que a saúde animal, a segurança alimentar e a imagem e a credibilidade do país não podem ficar postas em causa ao fim uma conquista que Portugal teve ao fim de tantos anos de trabalho e de esforço de todo um setor, de toda a administração, não pode ser posta em causa e este diploma tem de cessar vigência.
Muito obrigada. Chegamos assim ao fim desta parte e, nos termos do artigo 193 do Regimento, irão ser submetidas à votação em plenário os projetos de resolução, respectivamente, do CDS, do PCP e do Bloco, que decorrem da presente apreciação parlamentar e que visam determinar a cessação da vigência do Decreto-Lei 20/2019. Passávamos a agradecer ao Sr. Secretário de Estado.